Muito bem, estamos aqui para tratar do nosso módulo, da nossa disciplina de Relações Internacionais, a unidade 4, do Internacional ou Global, os novos temas das relações internacionais. Nós vamos falar sobretudo desse período mais contemporâneo das relações internacionais e dos desafios que se colocam nas relações internacionais nesse momento. Então, o nosso questionamento inicial que eu lanço para vocês é acerca do pós-Guerra Fria, não é? E a pergunta de que, bom, então esse pós-Guerra Fria representa o fim da história? A gente vai ver que o início do século XXI, ele é marcado pela expectativa decorrente do término da bipolaridade sistêmica que regeu as relações internacionais durante boa parte do século XX, que é a Guerra Fria que nós vimos lá na unidade 3. Essa Guerra Fria que surge após a Segunda Guerra Mundial, ela se estende até a última década do século XX, quando a União Soviética deixa de existir, o Império Soviético deixa de existir. Ele ruiu por dentro, na verdade, esse império, ou seja, não houve nenhuma guerra externa para dissolvê-lo. O comunismo, ele deixa de existir como sistema político a partir da queda do Muro de Berlim em 89 e da derrocada soviética em 91. A dimensão econômica, ela tem um perfil, não é, de impactar nesse processo de derrocada da União Soviética. Os Estados Unidos haviam retomado fortemente o processo de competição militar no governo Reagan, na década de 80, que era chamada Guerra nas Estrelas, mas a União Soviética não conseguiu acompanhar mais essa corrida armamentista que havia norteado, como nós já falamos, as relações entre os dois durante o período da Guerra Fria. A União Soviética, além disso, ela enfrentava um forte período de contestação interna, onde despontava a questão das identidades dentro do seu Estado, não é? E, em face dela, a busca por independência de alguns grupos desse Império Soviético. Então, a década de 90, em função dessa derrocada do conflito ideológico, ela vai ser marcada por uma espécie de euforia acerca dessa chamada vitória, não é, entre aspas, da democracia e do capitalismo, sob os auspícios dos Estados Unidos. Ele seria, portanto, o líder dessa nova ordem internacional. Considerando essa nova realidade que se delineia no final do século XX, a partir da última década do século XX, o que parecia emergir era um mundo sem uma ameaça global, até então representada pela União Soviética. Isso fez com que se discutisse em alguma medida o papel da ONU, por exemplo, e a necessidade de sua reformulação. Esse período histórico, imediato ao término da Guerra Fria, foi um período muito profícuo com relação a acordos e tratados internacionais que criaram regimes internacionais reguladores de relações dos mais diversos campos, como segurança e meio ambiente. Assim, então, em face de que não haveria mais uma ameaça sistêmica, o que restava eram apenas ameaças pontuais advinda ou de estados pária, que são representando ameaças regionais, como, por exemplo, Irã, Líbia, Iraque e Coreia do Norte, ou então, por outro lado, ameaças pontuais que provêm de estados falidos, ou seja, aqueles estados no qual as suas capacidades de governar e de manter a segurança da sua população estão comprometidas, deixando, portanto, em face desse comprometimento, dessa sua capacidade de manter o estado, deixando espaço para senhores da guerra, para grupos armados insurgentes e para terroristas. Nesse momento, então, vão despontar alguns acontecimentos que são essenciais para entender o que se passou naquele momento histórico e como isso influenciou a configuração do mundo desde então, não é? O primeiro desses acontecimentos relevantes foi a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. Ao mesmo tempo que nessa invasão nós vemos o desrespeito à soberania do Kuwait, criou-se um fator de instabilidade em uma região que é extremamente importante em face da sua produção de petróleo. Esse fato que indicava que finalmente o dispositivo da Carta das Nações Unidas da Segurança Coletiva, que nós vimos lá na unidade 3, seria empregado. Esse é o momento em que parecia ver que aquele congelamento do sistema de segurança coletiva durante o período da Guerra Fria, nesse momento ele se descongelaria e seria efetivamente aplicado. O Iraque, então, sofre sanções econômicas em função desse mecanismo da segurança coletiva. Ele foi isolado diplomática e comercialmente e foi atacado por uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, porque ele não estava desrespeitando a determinação da ONU de sair do Kuwait. Mas a crença na perspectiva de uma paz perpétua, não é? Lembrem, final do pós-Guerra Fria, fim da história e tal, ela não se consubstancia, porque os acontecimentos a seguir, eles vão desmistificar esse cenário de expectativa de que a cooperação finalmente superaria o conflito. O segundo acontecimento, portanto, relevante desse período, que nós podemos dizer, é o esfacelamento da ex-União Soviética, da ex, desculpa, o esfacelamento da ex-Iugoslávia a partir de 1991. Não só a Eslovênia declarou a sua independência, mas ela foi seguida de Bósnia-Herzegovina, Croácia e Macedônia. A partir daí, seguiu-se uma guerra extremamente violenta de limpeza étnica de bósnios levada a cabo pelos sérvios. O terceiro acontecimento que nós precisamos destacar como extremamente importante para delinear as relações internacionais contemporâneas foi o genocídio em Ruanda em 1994. A comunidade internacional assistiu praticamente passiva a 100 dias de massacre em Ruanda, em que a minoria Tutsi, que havia sido escolhida pelo colonizador belga para compor a burocracia do Estado colonial, ela passou a ser dizimada pela maioria Hutu. Até então, essa maioria Hutu, rejeitada pela minoria étnica que compunha a burocracia estatal. Esses conflitos que eu citei nos Balcãs e em Ruanda, eles demonstram a emergência de novos conflitos, cujos problemas e questões decorrentes passaram a ser tratados como os novos temas das relações internacionais. Percebam aqui, de caráter diferente dos grandes conflitos explicados por Clausewitz e por Aron, como nós vimos nas outras unidades, com relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, ideia de conflitos globais, não é? Agora uma outra dimensão, portanto, assumindo essa dimensão de novos temas internacionais. Muito bem. As guerras globais, explicitadas por Clausewitz, que nós vimos lá na unidade 1, são, de certa forma, praticamente um consenso com relação a isso, de que elas são praticamente improváveis atualmente. A natureza da guerra, na verdade, o que a gente pode ver é que ela se alterou por esses fatos que eu acabei de referir para vocês. Nós passamos de um mundo de guerras essencialmente, que se desenvolveu essencialmente entre estados nacionais, portanto, travadas pelos exércitos nacionais, para guerras intraestatais, onde os atores não estatais assumem também o lugar de combatentes. Os efeitos, portanto, desse tipo de guerra, eles se fazem sentir essencialmente sobre os civis. Torna-se muito difícil diferenciar, portanto, quem é combatente de quem não é combatente. E o número de civis mortos vem crescendo significativamente desde as guerras do meado do século XX. No pós-Guerra Fria, essa dimensão fica cristalizada com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e os vários atentados que se seguiram à partida em várias partes do mundo, como Bali, Londres, Madrid. Essas ações seguem uma lógica de combater os infiéis, que são os não-muçulmanos, especialmente nas terras sagradas do Islã, que são Meca, Medina e Jerusalém, mas também levando a jihad, chamada de Guerra Santa Islâmica, para todos os lugares a fim de propagar o Islã. Essas ações são desprovidas de conotações políticas, mas elas seguem uma forte conotação religiosa e de cunho civilizacional, como Samuel Huntington já havia asseverado no seu livro de 1994, chamado Choque de Civilizações. Essa lógica, não é, acaba incorporada pela política estratégica dos Estados Unidos na guerra global ao terror, levada a cabo logo após esses atentados de setembro de 2001. Inicialmente, essa guerra global ao terror, ela foi deflagrada contra o Afeganistão, não é, sob acusação de patrocinar o terrorismo por seu apoio à Al-Qaeda, a partir do grupo fundamentalista islâmico Talibã que governava o Afeganistão. Mas em 2003 essa guerra se propaga também, não é? Foi levada ao Iraque, acusado de ter armas de destruição em massa que poderiam ser usadas pelos terroristas. Assim, então, portanto, a forma dos Estados Unidos e de seus aliados em agir na guerra global ao terror, com a formação da doutrina Bush, era via uma guerra preventiva, uma vez que a característica desse terrorismo é ser transnacional, ou seja, não respeitar os limites territoriais nacionais. Esse mesmo terrorismo, ele não objetiva constituir um Estado nacional, no sentido westfaliano, não é? Ele se desenvolve via grupos locais, quer dizer, uma espécie de franquia, a partir dos quais ele implementa um programa de ação, não é? Que é baseado em metas, em métodos, em objetivos e táticas fundamentalistas. A resposta a esse fenômeno do terrorismo internacional contemporâneo também é transterritorial, assim como o fenômeno. Ela é global e ela mobiliza exércitos estatais, mas também empresas militares ou de segurança que são contratadas pelos estados, que são os novos mercenários, e por trás deles a ideia de privatização da guerra. A guerra global ao terror, ela não envolve apenas estados, mas também coalizões de estados e grupos não estatais, tanto terroristas, não é, como mercenários ou empresas privadas de segurança. Além disso, a guerra global ao terror, ela está alicerçada em um discurso que investe fortemente na oposição democracia, valores ocidentais e liberalismo versus arcaísmo e tiranismo do Islã. A figura, portanto, de atores não estatais, como combatentes em conflito, e o imbricamento entre o interno e o externo, considerando-se, portanto, que é cada vez mais difícil definir com clareza e precisão as linhas limítrofes desse fenômeno, fazem com que as configurações dos atuais conflitos sejam essencialmente conflitos de natureza transnacional ou transterritorial. Isso se aplica também aos tráficos ilícitos globais. O narcotráfico ou tráfico de drogas psicoativas ilegais é um exemplo significativo desse cenário. Então, convém destacar que há um regime internacional que regula o combate ao tráfico de drogas em âmbito multilateral global. As primeiras convenções internacionais, que datam do início do século XX sobre esse tema e que foram constituídas sob os auspícios da ONU, essas convenções, elas têm um caráter repressivo, punitivo e de sanção com relação ao tráfico internacional de drogas. Essa característica de sanção, de punição e de repressão, ela é incorporada no discurso estadunidense de guerra às drogas, implementado ainda no final da década de 70. Os efeitos, especialmente a liberalização da economia, em que o mercado se ocupa de regular os fluxos, retirando boa parte da atuação dos estados nacionais. O movimento crítico antiglobalização, que reúne ONGs e grupos antineoliberais, vem fazendo diversas manifestações e protestos ao redor do mundo, embasados justamente em criticar esses excessos do capital especulativo. O que nos interessa destacar no estudo das relações internacionais é que a dimensão essa transnacional, transterritorial, que se configura no período final do século XX, não se dá apenas no campo dos conflitos, mas também em áreas como a política, como a economia, como as formas de cooperação e resistência a esses fenômenos. Uma das dimensões extremamente importantes a partir da Segunda Guerra Mundial é a questão dos direitos humanos, a qual nós vamos passar a ver agora. Então, os direitos humanos, eles passam a ser fortemente considerados a partir do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a origem da discussão com relação aos direitos humanos, sobre a ideia de direitos iguais e inalienáveis, elas vão remontar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, e também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que é quando do estabelecimento da República Francesa. Os direitos naturais, nesse momento específico das duas declarações, eram o direito à vida, o direito à propriedade privada, à liberdade de culto, o direito à liberdade de expressão de opiniões, à liberdade de participação política. Portanto, esses tratados são considerados, portanto, como relacionados aos direitos de primeira geração, certo? Já na Carta da ONU, a qual nós já viemos trabalhando aqui ao longo das nossas unidades, no artigo 1º, item 3, ela vai destacar como um dos objetivos primordiais da sua Constituição, a ideia de que os Estados-membros devem respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, sem fazer distinção por motivos de raça, de sexo, de idioma ou de religião. Em 1948, por outro lado, é propagada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, destacando já em seu preâmbulo que todos os membros da família humana são dotados de direitos iguais e inalienáveis. Direitos esses que devem ser observados e protegidos a fim de resguardar a paz internacional. Formam-se, então, os direitos de segunda geração, com a inclusão dos direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, direito à educação, direito à seguridade social, a condições de bem-estar, garantias trabalhistas e acesso a bens culturais. Essa temática, contudo, nós vamos ver que ela recebe algumas críticas. Seja porque parte dessas críticas, não é, considera essa temática com uma ótica flagrantemente ocidental e que, em vista disso, para outros povos, esses conceitos de felicidade, de liberdade e dignidade humana, eles têm outra conotação. Não é? Ou uma outra vertente de críticas é no sentido de que alguns países do terceiro mundo passaram por intervenções disfarçadas sob a ótica dos direitos humanos, em que países desenvolvidos usam essa justificativa dos direitos humanos para exercer pressões diplomáticas e mesmo sanções econômicas, certo? Então, embora algumas críticas, nós vamos ver que a temática dos direitos humanos, ela se consolidou nas relações internacionais. Em 1993, ocorreu a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, onde se reafirmou a universalidade dos direitos humanos, a inclusão do direito ao desenvolvimento como um dos direitos humanos e o reconhecimento das ONGs como agentes de defesa dos direitos humanos e a relação entre direitos humanos e democracia. Por outro lado, em 1993, se cria o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, que tem um cunho fiscalizador. Em 1998, se estabelece o Tratado de Roma, criando o Tribunal Penal Internacional, conhecido como TPI, que passa a ser uma corte permanente para julgar os crimes contra a humanidade, que são os crimes de guerra, crime de genocídio, graves violações aos direitos humanos. No entanto, países importantes como Estados Unidos, como China e como Rússia não ratificaram o Tratado do Tribunal Penal Internacional, portanto, não são Estados-membros. Além disso, em 2005, se agrega a ideia, se incorpora o conceito de responsabilidade de proteger. A partir daí, portanto, se incorpora uma dimensão de direito, mas também de dever da comunidade internacional em agir nos casos em que há violações de direitos humanos em um Estado que não consegue garanti-los para sua própria população. A discussão que se incorporou então foi a de que pode haver um choque entre soberania e o dever da comunidade internacional intervir no caso da violação de direitos humanos. Portanto, vejam que esse conceito não é um conceito pacífico, assim como várias questões com relação aos direitos humanos. Portanto, porque há uma discussão questionando, não é, a questão da soberania com relação do Estado Nacional, não é, com relação ao dever da comunidade internacional intervir. Então, qual tem o peso maior, não é, a soberania ou os direitos humanos? Ou seja, então os direitos humanos, eles podem ensejar uma intervenção humanitária sobre o Estado a fim de cessar algumas violações e permitir a passagem de auxílio humanitário. Para alguns, esse princípio da responsabilidade de proteger, ele pode justificar intervenções e pressões políticas e econômicas. Já outros vão considerar que essa abertura internacional para o tema permite, por um lado, uma melhor gestão de uma questão, na verdade, que é global e fundamental. Nós vamos ver que as migrações internacionais, elas são um fenômeno claramente associadas aos direitos humanos. na medida em que, a partir da segunda metade do século XX, o fluxo migratório internacional aumentou consideravelmente e isso gerou tensões políticas, econômicas e sociais importantes. Tem gerado, não é? Tensões políticas, econômicas e sociais importantes. Tem gerado fatos ou momentos de racismo e de xenofobia. Alguns refugiados, eles são protegidos pela ONU em face da sua migração ser efetivamente em decorrência de conflitos em curso ou de perseguições políticas em massa. A ampliação, então, da questão de direitos humanos, ela leva ao acréscimo de outros direitos, que são os direitos de terceira e de quarta geração, como o direito ao meio ambiente e ao acesso às tecnologias de informação. Tudo isso se relaciona na medida em que são ações que vão além dos estados nacionais. E ainda, essas ações podem redimensionar o conceito de soberania quando se aventa a possibilidade de intervenção humanitária, como nós já discutimos aqui. Uma outra questão, outro tema que é extremamente importante atualmente nas relações internacionais é a questão do meio ambiente. Então, assim como os direitos humanos, o meio ambiente são dois exemplos típicos de questões que ultrapassam, na verdade, as fronteiras políticas e que requerem a construção de práticas governamentais mais gerais. Essa é uma questão que se sobrepõe à lógica de atuação apenas estatal, mas que se caracteriza pelas novas práticas políticas, econômicas, jurídicas e sociais transterritoriais. O que motivou o início da percepção da questão do meio ambiente como um tema proeminente na agenda internacional foi o acelerado desenvolvimento industrial e os cada vez mais altos índices de consumo, em um número cada vez maior de países no mundo. Em decorrência dessa preocupação, em 1972, se realizou em Estocolmo a primeira conferência internacional sobre a questão do meio ambiente. O mote dessa conferência esteve em perceber que os recursos naturais, eles são, na verdade, finitos, e a capacidade de recuperação da terra diante da degradação ambiental também é limitada. Por outro lado, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que atenda às demandas e necessidades das populações atuais, não é? Sem que isso signifique, na verdade, incorrer na redução das oportunidades para as gerações futuras. Avançando nessa discussão com relação ao meio ambiente, né? Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco 92 ou Rio 92. Dessa conferência resultou o convênio sobre a diversidade biológica e o convênio sobre mudança climática e a Agenda 21. Essa Agenda 21 estabeleceu um conjunto de metas e de diretrizes para permitir o desenvolvimento sustentável para o século XXI. Em 1997, acontece um outro momento extremamente importante, que é a produção do Protocolo de Quioto. Esse protocolo é extremamente importante porque ele estabelece um cronograma para os estados reduzirem as emissões de CO2 na atmosfera, que é o gás responsável pelo efeito estufa. Uma outra questão que nos cabe analisar e verificar nessa unidade é justamente sobre a questão das ONGs, a questão da governança global e a questão da nova política planetária. Portanto, vamos agora a esses temas-chaves. As organizações não governamentais, elas começaram a surgir a partir, como eu já destaquei para vocês, da metade do século XX em diante. Essas organizações, não é, focadas especialmente nas questões globais, como defesa dos direitos humanos e preservação ambiental. As organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, juntamente com as organizações internacionais governamentais, das quais nós já falamos, por exemplo, ONU e Liga das Nações, passaram a ser atores das relações internacionais juntamente, com os estados nacionais. É claro que os estados continuam sendo os principais atores das relações internacionais, mas nós vamos ver a agregação desses outros atores nas relações internacionais. As experiências humanitárias lá do século XIX, elas vão estar no cerne das organizações não governamentais atuais. Nós podemos citar organizações não governamentais importantes em âmbito global: a Cruz Vermelha, a Médicos Sem Fronteiras, a Anistia Internacional, a Worldwide Fund for Nature, WWF, e o Greenpeace, como destacadas ONGs humanitárias e ambientais. As ONGs, elas podem atuar como parceira dos estados em determinadas situações, certo? Sobretudo nas situações humanitárias. Nós vemos que esse desenvolvimento de uma sociedade civil organizada que se consubstancia por essas organizações não governamentais decorre do fortalecimento de grupos e associações da sociedade civil que são dedicados às questões sociais. Isso levou ao que parte da literatura de relações internacionais passou a tratar como governança global, ou seja, a criação de instituições, de regras, de normas e de arranjos legais empregados para regular as relações entre estados e para facilitar a cooperação. Nós vamos ver que a governança, ela é mantida por organizações governamentais e não governamentais em nome de uma comunidade política global. A formação de acordos e de normas específicas acerca desses temas globais conformam os chamados regimes internacionais, que são regras que estabelecem relações de cooperação entre os atores, baseadas no princípio da reciprocidade. Por exemplo, as convenções sobre o meio ambiente que nós citamos anteriormente. Tá? A colaboração, então, entre esses atores, ela é fundamental, especialmente em ações de reconstrução dos estados falidos ou fracassados, já referidos na nossa unidade 3, ou seja, aqueles estados com incapacidade de governar os seus territórios e de manter as suas instituições em perfeito funcionamento. O que ocorre nessas situações que a gente está referindo aqui são, na verdade, gestões combinadas entre estados, alianças de estados, organizações internacionais regionais, como, por exemplo, a União Africana ou a OEA, ou organizações universais, como, por exemplo, a ONU e ONGs. Portanto, gestões combinadas entre esses grupos. Para nós irmos para o final da nossa unidade 4 e para o final da nossa disciplina de Relações Internacionais, eu gostaria de destacar para vocês que o que nós vemos aqui nas relações internacionais contemporâneas é que a correlação de força entre os estados passou a contar também com dimensões transnacionais que podem, por vezes, se sobrepor e modificar essa dimensão interestatal, certo? Nós podemos dizer, então, que os fenômenos internacionais, eles são cada vez mais complexos e dinâmicos, e que as transformações políticas, econômicas e sociais vêm desafiar o analista internacional e que colocam, na verdade, para o decisor, para o administrador público, a necessidade de estar em constante conexão com esses fluxos. Eles são importantes para os processos de tomada de decisão na construção de políticas públicas. Portanto, devem ser observados, devem ser acompanhados e devem ser ponderados, levados em conta no momento do processo de tomada de decisão do administrador público. Muito obrigada. Era isso que eu gostaria de destacar com relação à nossa disciplina de Relações Internacionais, a qual terminamos agora, fim da nossa unidade 4. Bons estudos.